Se você é mãe e não se sente necessariamente abençoada desempenhando essa função, você está no lugar certo, minha querida. Bem-vinda ao Abençoadas.
Olá, gente!
Gente, tudo bem?
Tudo bem.
Como é que vocês estão aí? Vocês estão seguindo a gente no Instagram?
É verdade, vocês estão seguindo? É Abençoadas Underline Podcast.
Fale de novo.
Abençoadas
Underline
Podcast.
Subtraço.
Subtraço.
Para os nossos ouvintes brasileiros.
Podcast. É muito legal, tá? Depois vocês podem comentar tudo que a gente está falando aqui.
É verdade.
E hoje, rotina.
A nossa?
Rotina, a nossa, porque somos essa pessoa. É um tema caro para mim e Alexandra, porque nós somos uma pessoa só, nós somos um.
Somos.
somos pessoas que gostam e respeitam e seguem rotina.
Só não vou dizer que a gente é quase militar, porque aí vai ser... Não vai ser legal.
Não.
Mas é isso. Nós somos pessoas que são apegadas a horários estabelecidos para as atividades.
O que é bom, mas também é ruim. Porque, assim, né? A gente, desde que nossas crias... Cara, eu odeio essa palavra cria.
Caralho, muito.
Eu odeio
e é muita
cria.
Gente que usa.
Muita! Ai, tô levando a cria. Caralho, que merda. Tô cachorro. Mas, enfim. Tá levando as crianças? Quando você tem filho, todo mundo fala que é muito importante ter rotina, né? Que a criança tem rotina. Eu levei isso assim, ó, a ferro e fogo.
Muito,
eu
também.
Tipo... Tá dando 6 horas. Corre! Vambora! Porra! A criança tem que dormir às 7.
É
maravilhoso. Caralho! Era uma parada muito, muito crazy.
Era tipo, sei lá, operação daqueles filmes de zumbi que tá jogando o pôr do sol. Tu tem que correr, senão, porra, tipo um vampiro.
Exatamente.
Vai dar ruim.
Exatamente.
E dá. Muito.
E dava, né? Agora mesmo, mas ainda dá.
É,
dá. Sei lá, 11 e pouco, vamos pra casa, tem que dar o almoço, porra, corre, tem que dormir, não sei o quê. Corre. Tem uma galera também que sempre pregou que, na verdade, a criança tem que entrar na sua vida, né? Você tem que adaptar a criança à sua vida e não o inverso. Então, tem essas duas vertentes.
Uhum.
Estou tentando ser uma pessoa mais desapegada, mas eu também sou uma pessoa de rotina.
É.
Então, e aí que... quando eu vejo algumas situações, assim, de crianças... fora da rotina, eu tenho um mix de fascinação,
inveja
e
preocupação.
E preocupação, exatamente.
Uhum.
Tava numa festa, outro dia, sozinha, sem a minha cria.
Sem a sua cria. Ai, como você usa?
E era tipo 00h30 e tinha uma criança lá de 2 anos e meio.
Acordada?
Né? Acordada.
Uau!
E ela tava... Primeiro, ela tava muito eufórica, claro, porque ela tava, tipo, interagindo com os adultos e recebendo atenção e tal. Depois eu notei que ela tava com sono e queria dormir, mas ela não tinha como dormir, porque tinha música, tinha luz, né? E a mãe dela não tava disposta a ficar alienando ela, assim. Tava conversando com os amigos.
Era na casa dela? Na casa da criança?
Não, então. Era na casa de uma outra pessoa, de um outro adulto. Ela era a única criança na festa.
Uhum.
E aquilo foi me dando uma agonia, sabe?
Uhum.
Primeiro eu pensei assim, ah, será que é porque eu sou uma careta, as pessoas estão bebendo, fumando, não sei o quê? Depois eu pensei, não, porque eu faço isso na frente da minha filha também.
Uhum.
Era porque era tarde, era porque era 00h30.
Mas né? Aí eu acho que é demais também. Aí eu acho que é demais. Não, na real eu penso o seguinte, assim, a minha filha, por exemplo, ela já dormiu fora de casa. Na casa da minha irmã, ela dorme tipo 10h30. Isso pra mim, no começo, era na real, na nossa rotina, isso não cabe. Até porque, cara, eu quero chegar do trabalho e ter um momento também de, tipo, ficar deitada com o pé pra cima e não pensar em nada.
Lógico.
Então, pra isso, eu preciso que ela vá pra cama, tipo... 8.
Exatamente o meu pensamento.
No máximo.
Nem sempre dá certo.
Pois é. Mas a parada é que ela... A gente tem essa rotina. Só que eu fico pensando que essa criança tá... Cara, a gente não pode querer também forçar tanto a barra Porque é aquela história, tu já viu, todas as pessoas do mundo já foram num shopping, por exemplo, e viram uma criança dando ataque, assim, se jogando no chão. Meu Deus do céu. Aquilo ali é um sinal, por exemplo, dentre muitos outros, que aquela criança não tá naquele melhor momento dela do dia. De repente, era um horário dela, sei lá, tá dormindo. Essa minha volta ao mundo é pra dizer que essa criança da festa tava dando sinais de exaustão, cara.
Tava,
noite e meia.
Mas ela tava de boa também, por um lado. E aí você eu fico pensando, ver. Será que não é essa coisa de, às vezes, você também não incluir a criança na sua vida? E ela que segure a onda um pouco?
Concordo.
Se isso não for uma rotina.
Exatamente. O pulo do gato é esse. Eu acho que cabe, obviamente, você... fazer isso uma vez ou outra. Tipo, hoje, por exemplo, eu ousei. A minha filha almoçou 2 horas depois do que ela tá acostumada. Morreu? Claro que não. Nem eu. Tô aqui vivaça falando com os nossos ouvintes, nossos seguimores. Só que não dá pra fazer isso sempre, porque a idade deles não permite também. Eu acho que a gente também tem que ter essa consciência, sabe? Aí você vai entrar em vários outros campos, tipo o campo da ciência. Cara, o sono é importante.
Não, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas fazendo uns programas assim que eu fico meio fascinada.
Tipo?
Tipo, sei lá, amigos meus falam: ah, vem aqui pra casa tomar um vinho. Sei lá, 8 da noite. 7h30, 8 horas da noite. Eu falo: ah, não dá por causa da Antônia. Ah, traz ela. Aí eu penso às vezes: pô, podia, né? O que que tem? Vai ficar lá, vai dormir 11 horas da noite. Mas não consigo. Não consigo.
Mas você já tenta. Então, tenta um dia. Tu vai ver que... Eu já fiz. Algumas vezes deu certo, outras não. Porque, por exemplo, uma vez eu fui pra casa de uma amiga. Cheguei lá no início da tarde. Sabia que a probabilidade de dar ruim era grande. Mas aí saí com a Olivia já de banho tomado de casa. Aquela parada toda. A casa dela é uma casa de gente que festeira. As pessoas falam alto. Então, assim... Isso também é uma realidade que já me incomoda por si só. A galera falando alto o tempo todo. E a Olivia, cara, ela, de certa forma, ela tá acostumada com silêncio, com rotininha, com luzinha baixa. A primeira vez até deu certo. Eu tentei depois, porque eu me empolguei, tentei de novo um tempo depois e ela não recebeu tão bem. Mas assim, eu acho que eu faria de novo, porque a parada é você ter consciência de que pode dar uma merda bem violenta e no dia seguinte você... sofrer as consequências. Ah,
gente,
você vai
então, eu tenho esse problema de pagar pra ver.
Como assim? Você não...
Porque...
Não pagaria pra ver esse tipo de...
Cara, porque assim, um ruim é muito chato de lidar, brother. E às vezes, o meu marido sempre fala assim, cara, mas a gente tem que testar, a gente tem que...
Eu também
tem
acho.
Que liberar e tal.
Eu fico... Acho. Até porque as pessoas... E outra coisa, se essas pessoas são suas amigas, tu também pode falar assim, pô, dá uma olhada aí na Antônia. Aí tu sai... Vai para um outro cômodo, se isola, grita num travesseiro. Várias possibilidades. Entendeu? Porque também você também... É aquela parada que a gente tava conversando outro dia, de se inserir.
Pois é, que às vezes eu fico pensando, será que eu só vou poder fazer certos programas
quando
sem ela?
Quando ela tá louco.
Ou então sem ela, sabe? Ela sempre tem que estar fora. E aí eu faço os meus... Entendeu?
Então, eu acho que isso daí é uma coisa de costume. Porque, por exemplo, eu tenho um casal de amigos, eles têm 2 filhos. E a mais velha deles, cara, ela tinha 3 meses e foi pro cordão do Bola Preta com eles.
Ah, tomar no cu, meu irmão.
Então,
pra levar pro cordão.
Eu já
Bola
saí.
Preta.
Isso é uma parada que eu não faria. Primeiro que assim, eu não sou a mais
carnavalesca. Perigoso.
Mas eu já
cansei. Com a quantidade de gente fedendo.
Eu cansei de ir pra bar com eles naquela minha, porra, época áurea da noitada. Eu ia pra boteco com eles. Nos lugares mais absurdos que tu pode imaginar. E a garota tava lá, com eles, um ano.
Não gosto.
Também não, mas a parada é a realidade dos caras. Ela cresceu assim. Aí tava o quê? 800 milhões de decibéis, uma caixa de som, tum, tum, tum. E
ai,
a garota
gente,
tava dormindo no carrinho.
Mas isso não pode fazer bem.
Então, mas é por isso que tu não paga pra ver. Porque você fica muito pilhada em achar que isso não vai fazer bem. Concordo. Eu não queria também ir pra um bar. Primeiro que eu acho que o bar com criança de noite...
Pois
à tarde é
com
maneirinho. Agora de noite não cabe na minha rotina, mas é o que eles gostam. Então assim, se você curte um dia ou outro ir pra casa de um amigo tomar um vinho, leva tua filha, cara. Tem sofá? Ela vai dormir no sofá.
Não vai.
Por que não?
Porque não vai.
Tu nunca tentou, Olivia.
Não vai. Porque eu conheço a minha filha.
Ah, conheço a cria. Mas é isso, eles se comportam de maneiras diferentes quando o ambiente é diferente também. Minha irmã, por exemplo, a primeira vez que a Olivia dormiu fora de casa, eu falei, fudeu, achei que eu ia ficar acordando de meia e meia hora olhando o celular. A garota dormiu super bem. Porque é um ambiente diferente e às vezes eles surpreendem a gente. Se eu fosse você, eu testava isso hoje, Brinks. De repente amanhã. Nada, testa logo hoje.
Tá louca, não.
Só não chamo pra ir lá pra casa porque eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Sai.
Não. Eu tenho questões, cara, eu tenho muitas questões. Eu tenho questão com rotina, eu tenho medo de sair da rotina, eu tenho medo de dar ruim.
Cara, ela tá falando isso e se segurando aqui. Pô, é pena que não é TV, porque vocês iam ver. Ela tá segurando e tipo, ela tá falando e tá tipo quase virando um cocum, assim, sabe? Posição fetal. Mas é também aquela coisa, eu acho que você tem um comportamento já que não é esse. Tu não é o teu barato, tu não gosta de tipo ir pra... Não, tu gostava, né?
Eu adoro, cara!
Mas tu sempre foi velha de querer dormir cedo.
Mas então, sou Zeca Pagodinho. Eu sempre gostei de beber de tarde.
Uhum.
Não, meu negócio é o seguinte. Eu não gosto de sair tarde.
Uhum.
Por exemplo, night começa 11 horas da noite. Preguiça.
Porra. Mas isso nem adolescente, né? Não, adolescente eu fazia direto.
Não, fazia, mas eu nunca gostei,
nem
sabe?
Nem eu fingia
porque,
que gostava.
Porque você tem que ficar ali fazendo hora. O que que tu fica fazendo até as horas da noite? Cara, nunca entendi essa parada.
É porque tu começava a se arrumar...
Porra, mas então, eu sempre fui muito rápida.
E eu não, eu passava rímel, aí eu pegava tipo palito pra separar cílio.
Caralho.
Por cílio. Aí depois eu esperava secar, passava pra camada.
Machismo mandou um beijo. outra coisa também... Aí que eu nunca consegui ficar até muito tarde. Por que que é muito tarde? 6 da manhã, entendeu?
Porra.
É isso que eu tô dizendo. Às 3 da manhã, beleza. Eu aguentava.
Não, eu cheguei a aguentar várias noites, assim.
Eu também, mas era forçação. Cara, é muito merda você perder a manhã seguinte.
A minha mãe sempre falou uma frase que na época mais difícil do sono da Olivia, eu ouvi, assim, tipo, parecia que tava num loop, assim. Ela dizia, uma noite mal dormida a gente nunca recupera. E é verdade, porque se você não dorme hoje, amanhã tu não vai recuperar, porque tu tem que dormir o sono de amanhã, que é referente a amanhã e não o de ontem. Então é...
A não ser que você seja aquelas pessoas abençoadas que dormem 16 horas por noite.
Pô, mas aí eu não acho que isso é abençoado, não. É uma merda, porque tu não vive o dia. E eu amo viver de dia.
Eu também. Mas sabe quando você precisa recuperar mesmo, legal? Cara, tem gente que dorme 12 horas, assim.
Não consigo, não.
Eu também não, mas eu invejo. Porra, isso é reparador pra caralho, cara. É. Sono é uma parada abençoada.
É.
Nada verdade, melhor do que dormir. Mas eu nunca consegui direito. Eu não passo ali de 8 horas, entendeu?
É. Não, já... Não, eu acho que é o meu limite é 8, 9 também.
É.
Cara, eu sempre fui do tipo que, noitada, chegava, sei lá, 3 da manhã, não passava de 10.
Eu
nunca acordei uma da tarde.
Na adolescência.
Não, eu nunca consegui entender uma pessoa. E olha que, assim, eu saía muito. Todas as minhas amigas ficavam, assim, tipo, na casa delas ou na minha, quando a gente dormia, assim, uma na casa da outra. Aquela coisa república de adolescente, chata pra caralho. Espero que minha filha não passe por isso de forma como eu passei. Elas dormiam até 1, 2 da tarde.
É.
Aí acordavam pra tomar café da manhã. Eu falei, amiga, tá na hora do lanche da tarde.
É.
Café das 5 com o Bebete. Você tá maluca? Que você quer tomar café 1:30?
Eu também era assim.
Nossa.
Inclusive, todos os meus amigos me zoavam. Porque era isso, assim, tipo... Nego acordando meio-dia. E eu já tinha ido à praia, voltado, nadado, não sei o quê.
Aliás, outro dia, eu pensei, eu acordei num domingo, era tipo, sei lá, 6 da manhã. Obviamente é diferente, porque você tem uma filha que acorda muito cedo, não. Mas eu acordava domingo solteira, sem filho, e o Globo Rural já estava acabando. Agora o Globo Rural acho que começa às 8 da manhã. Não era mais cedo antigamente?
Fiquei aqui, eu tô olhando com uma... sabe aquele meme da Nazaré Tedesco? Eu tô aqui fazendo cálculo. Eu tenho a menor ideia, não tenho nem TV.
Não, mas é porque Globo Rural, eu lembro que era tipo um sinônimo. Nossa, um sinônimo não, tipo uma brincadeirinha. É, calma aí, deixa eu terminar meu pensamento, que você vai entender. Nossa, acordou cedo pra ver Globo Rural?
E você era assim, acordei. Tava lá rolando o Globo Rural.
Não, o meu tava tipo acabando. Mas não era 8 da manhã, entendeu?
Eu não tenho a menor ideia. Mas eu acordava tipo 8:30, 9 no máximo.
Uhum.
Essa era a minha... Esse era o meu máximo.
É, também.
E é isso, assim. Acho que é porque eu também sempre gostei de rotina. voltando aqui. E aí, então, eu mantinha os horários que eu tinha durante a semana, mais ou menos, né? Uhum. Não variava muito, assim.
Mas acho que também depende da questão da idade da criança. Porque, por exemplo...
Ah, eu achei que você fosse falar da nossa idade. Porque a velhice é foda. Tu vai acordando mais cedo.
É, tá ligado? Foda. Dorme menos.
Quando você tem mais tempo, você tem mais tempo pra dormir, você dorme menos.
É.
Cara...
A vida é muito injusta.
É, envelhecer só é ruim. Não tem lado bom.
Não. É.
Queria dizer isso pra vocês, ouvintes. Se vocês não sabem disso, eu tô contando pra vocês, tá? É. Envelhecer é uma merda.
É. Mas acho que também tem a questão dessa necessidade da rotina. É mais até, sei lá, uns 2 e pouco. Depois dá pra dar uma freestylada. Porque, por exemplo, a Olivia, eu lembro que teve uma vez que ela chorou. Ela tinha, sei lá, uns 3 meses. A gente zoou a rotina da garota total, assim. Num dia a gente fez 70 passeios.
Uhum.
Aí eu lembro que ela começou a chorar, eram umas 5 e pouca, e só parou às 7h30. Ela chorou quase 2 horas direto, assim, direto.
É, não, mas aí 3 meses...
Não, mas aí o que a pediatra me falou na época, ela me deu uma notícia que ela falou, bem-vindo ao efeito vulcão, é isso. Então, acho que... É justamente essa questão da criança precisar dar uma quietada e você tá, porra, vamos fazer todos os programas, porque pô, é fim de semana, eu quero aproveitar. A criança tem uma necessidade diferente ao longo das fases da vida. E eu acho que daqui a um tempo a rotina só vai ser importante pra você, se você quiser continuar, porque pra vida dela vai ser de boaça.
Não, mentira, não vou saber viver. Caraca, não fala isso. Eu vou até parar esse programa. Tô ficando um pouco nervosa, porque já tá ficando na hora.
Para de sacudir a perna, Olivia. Tá tudo bem, cara.
Mas tá na hora da Antônia. Tá na hora da Antônia lanchar.
Que horas são? Deixa eu ver daqui a pouco também. Tá na hora.
Tá.
Tá na hora.
Então tá, gente.
Da tarde. Vambora.
Grande beijo.
Beijo, gente.
Tchau.
Tchau.
E se você gostou desse episódio, você pode ir lá no nosso Instagram comentar com a gente. Vamos conversar. Abençoadas_podcast. É o nosso Instagram. Aí a cada episódio a gente posta lá e aí você pode comentar o que você achou. Gostou, não gostou, achou uma merda. Segue a gente. Beijo.